Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo mantém leis estaduais e autoriza a venda de artigos de conveniência em farmácias e drogarias.
Em São Paulo, pais de um coletor de lixo vítima de atropelamento receberão pensão.
Mulher que repassou drogas ao marido preso através do beijo é condenada por tráfico.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falchi.
Eu sou Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou 3 ações propostas pela Procuradoria-Geral da República contra as Assembleias Legislativas do Rio de Janeiro, de Roraima e de Minas Gerais.
Todos questionavam leis editadas para disciplinar a venda em farmácias e drogarias de produtos comuns a outros estabelecimentos comerciais. Telmo Fadu.
Os relatores das ADIs foram os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. De acordo com eles, ao legislar sobre o tema, as Assembleias Legislativas não invadiram competência privativa da União.
Estou julgando a ação improcedente no exato sentido do voto do ministro Marco Aurélio nesse precedente que acabo de enunciar.
Conforme a decisão do Supremo, as Assembleias do Rio de Janeiro, de Roraima e de Minas Gerais apenas legislaram sobre direito do consumidor.
Uma empresa que presta serviço de limpeza urbana foi condenada a pagar pensão mensal aos pais de um coletor de lixo, vítima de atropelamento.
No Tribunal Superior do Trabalho foi considerada devida a pensão, pois o trabalhador que recebia R$ 982, pouco mais de um salário mínimo, era integrante de família de baixa renda. Cristiane Meirelles.
A empresa se defendeu, alegando que o atropelamento ocorreu após o horário do expediente. A segunda turma do TST determinou o pagamento de pensão no valor de 50% da remuneração do empregado até a data em que ele completaria 70 anos. Além da pensão mensal, os pais vão receber também indenização por dano moral de R$ 100 mil.
Uma mulher que foi flagrada passando drogas ao marido preso através do beijo foi condenada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina por tráfico de drogas.
Durante a troca de beijos entre o casal, uma bucha de maconha caiu no chão e atraiu a atenção do policial que acompanhava o encontro, Fernando Dias.
Após a interferência do policial, foi solicitada a realização de exame de raio-x e se verificou a existência de outras 4 buchas de droga já no estômago do homem. A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina fixou o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses, substituída por prestação de serviços à comunidade por igual período, mais prestação pecuniária de 1 salário mínimo para a entidade a ser determinada na execução.
Um acordo intermediado pelo primeiro juizado criminal de Sobradinho, no Distrito Federal, determinou que um homem acusado de desacato doe mercadorias à instituição carente.
No caso, a denúncia foi feita pelo Ministério Público do Distrito Federal depois que o homem agrediu verbalmente um oficial de justiça que lhe entregava uma intimação. Juliana Costa.
Considerando que o réu preenche os requisitos para a concessão da suspensão condicional do processo, o Ministério Público ofereceu proposta nesse sentido, desde que o réu se comprometesse a pagar uma prestação pecuniária no valor de R$ 1.000, a ser paga em 3 parcelas mensais e consecutivas, que deverá ser entregue em mercadorias que atendam à necessidade de instituição indicada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, condenou uma passageira sul-africana a devolver $44.200 à Fazenda Nacional.
Como o dinheiro não foi declarado ao ingressar no Brasil, foi apreendido pela alfândega. Elaine Borges.
A passageira foi denunciada ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Após ser presa em flagrante, respondeu a processo criminal, mas foi absolvida da acusação de falsidade ideológica. Quando pediu os valores na esfera administrativa, a Fazenda Nacional negou. A mulher então ingressou com mandado de segurança na Justiça Federal e conseguiu sentença na 3ª Vara Federal em Brasília, que permitiu a restituição do dinheiro apreendido. Diante disso, a Fazenda Nacional e o Ministério Público Federal recorreram ao TRF1, que determinou a restituição do dinheiro.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.